Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, meus amigos. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por parte de Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Na sonoplastia, nós temos o nosso amigo Marlo Fábio. Lembrando que a produção deste programa é de Osaí Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix. Programa Ponto de Vista, sempre ao ar, a partir das 7h30 até as 9h, os sábados. Lembrando que é reprisado os domingos, a partir das 20h. Nosso programa trata de temas religiosos e sociais, temas voltados também para a nossa região de Dourados e temas, às vezes, globalizados. Hoje nós vamos tratar do tema da ordenação do novo bispo de Dourados, que está aqui conosco, o Monsenhor Henrique Aparecido de Lima. Ele que recebeu a sua nomeação no dia 21 de outubro de 2015, através da anunciatura, lembrando que a nomeação é sempre o Papa que faz, né? Então, o Papa Francisco nomeou o novo Bispo de Dourados no mês de outubro. Monsenhor Henrique nasceu no dia 28 de julho de 64, em Toledo, naquela diocese, estado do Paraná. Ele fez sua profissão religiosa no dia 29 de janeiro de 1995. Toledo talvez não seja o lugar, é Assis Chateaubriand, né? Que é diocese de Toledo. Diocese de Toledo, exatamente. E é da Congregação do Santíssimo Redentor e foi ordenado sacerdote no dia 20 de novembro de 99. Participou de curso de filosofia em São Paulo e teologia também no ITESP, Instituto de Teologia de São Paulo. Além disso, participou de vários cursos de espiritualidade redentorista. Durante o ministério, ocupou os seguintes cargos: vigário paroquial em Ponta Porã, foi o primeiro trabalho dele aqui na nossa diocese. Não é por acaso que Deus mandou para cá, né? Depois, pároco da paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana, diocese de Jardim, administrador da Diocese de Jardim e vice-provincial dos Redentoristas de 2007 a 2014 e depois provincial, a partir do dia 21 de outubro de 2014, provincial Redentorista da província de Campo Grande. Então hoje nós vamos falar com o Monsenhor Henrique. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 9870-0095, mandando o seu recado pelos telefones 3427-5445, 3422-9507 e também enviando sua mensagem para o meu Facebook, Crispim Guimarães. Muito bem, Monsenhor Henrique, bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista. Já nos falamos por telefone, mas hoje temos a oportunidade de falar bastante, uma hora e meia dá para a gente conversar um pouquinho. Bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os radiovintes dessa Rádio Coração. Bom dia, Sonoplasta aqui, nosso homem do som, do controle, né? Então, com certeza, é um prazer estar aqui nesta manhã maravilhosa, fresca, né? Deu uma chuva boa, agora refrescou isso, um pouquinho, né?
Isso.
Muito bom.
Monsenhor, como é que está o coração para o dia de hoje?
Olha, depois de 2 meses de muita meditação, reflexão, às vezes até uma certa porquê nesse momento, porquê eu, né? Graças a Deus, hoje estou mais tranquilo. Ontem, até onde o pessoal, o senhor não está muito ansioso, etc, etc. Não, até que estou tranquilo, né? Porque depois, quando você começa a olhar toda a dinâmica da diocese, do trabalho, de ser um bispo, etc, né? Parece que isso vai te acalentando um pouco mais, dando mais tranquilidade, né? Porque no começo, de fato, é difícil. A reação, eu vou dizer não, né?
Monsenhor, em relação à nomeação, o senhor exerceu alguns trabalhos assim que sobretudo no Mato Grosso do Sul, né? Acho que isso também já foi uma coisa que para nomear para Dourados, né? Certamente o senhor seria nomeado, mas para nomear para Dourados, a sua proximidade, os trabalhos exercidos aqui, né? Como é que o senhor vê o fato realmente dessa nomeação para esta diocese?
Olha, para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande, por assim dizer, né? Porque a Diocese Dourados é uma diocese muito boa, né? A diocese, em todos os trabalhos que ela tem, sempre exerce muito bem. Desde quando eu morei aqui, né? Trabalhei aqui em 2002, gostava de estar aqui, vinha sempre nos encontros aqui em Dourados, né? Então, a gente percorre por muitos lugares por aí, né? Então, a gente vê que é uma diocese, graças a Deus, tem uma boa estrutura, tem uma boa equipe de liderança, os padres, os religiosos, as irmãs, né? Então, e esses dias que eu estive aqui nesses 2 meses, vindo aqui 5 vezes, né? Sim. Então, você percebe que a diocese tem uma caminhada firme, né? Então, fiquei surpreso e fiquei muito feliz por isso, né?
Claro. Monsenhor, nós já, em outras vezes, e acho que foi um assunto que as pessoas procuraram explorar bastante também, sobre a sua vida, né? Porque é importante a gente conhecer, conhecer a vida do pastor, né?
Sim.
Então, aqui eu fiz um pequeno resumo, desde o seu nascimento, a diocese. Como foi a sua infância, né? Lá na região de Toledo, né? em Assis Chateaubriand, depois em outros lugares. Como é que foi esse período?
Na verdade, a gente é de uma família muito pobre, né? Então, ali em Assis Chateaubriand, morava no mato, nem era na roça, era no mato, era um sertão danado. Até eu costumo brincar, o pessoal acha que é brincadeira, mas é verdade, né? Que a onça dormia no terreiro, né?
E tinha onça mesmo,
tinha,
né?
Opa. E tinha um cachorrinho que eu gostava muito quando eu era criança, o cachorrinho papou, a onça papou o cachorrinho. Né? A mãe indo para a roça levar o almoço o pai na roça, e a minha mãe comigo e a marmita, o cachorro começou a querer latir, latir, a mãe falou, vai, pega, 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 nunca mais voltou. E o pai falou, é a onça.
É a onça.
Que o pai conhecia bem, né?
Uhum.
Então era uma vida bastante, assim, muito simples mesmo, né? Depois de Assis Chateaubriand, a gente foi morar em Toledo, eu tinha 10 anos, né? Foi morar em Toledo, na área rural, bem distante de Toledo mesmo, né? Hoje é outro município, né? Já São Pedro do Sul, que chama, né? Região dos Marinas, São José das Palmeiras, né? Então ali também foi uma vida bastante sofrida também, para estudar, a gente sempre foi muito pobre, né? Mas a questão da minha vocação, por exemplo, ela surgiu muito cedo, assim, ela despertou muito cedo, mas eu não entendi o que que era. A gente morava longe, na roça, a gente via o padre uma vez por ano, que é o tempo da desobriga ainda, né?
Eu também era assim.
Então, você sentia que era aquela coisa, assim, eu lembro, e nunca me esqueço desse fato, que a gente estava, nós fomos para Assis, né, na festa da padroeira da época, era da cidade, não sei se ainda continua, né, Nossa Senhora do Carmo, né, uma festa grande, bonita. Todo o pessoal, porque a maioria era rural, né? Eu lembro que eu estava ali na festa, mas olha, era uma empolgação só, eu tinha uns 5 anos só, e eu me lembro que eu sentado no banco da igreja, junto com o pai e a mãe ali, eu vendo o padre lá na frente rezando a missa, aquilo me encantava tanto, de uma forma tão grande, eu falei assim, meu, como criança, eu falei, um dia eu vou ser um homem desse, mas sabia lá o que.
Sabia nem o que era, né?
E vi o pessoal cantando lá, achava tão bonito aquilo. Eu falei, um dia eu vou cantar nesse povo. Depois, graças a Deus, aprendi a tocar violão, aprendi a cantar. Hoje, daí eu sou religioso, sou padre, né? E depois, mais tarde, já tinha lá seus meus 12 anos por aí, Eu dizia assim comigo mesmo, eu quero ser padre, mas não um padre que fica parado no lugar. O que, que é isso? Interessante, né? Como é que é a cabeça? Eu não conhecia nada disso, não sabia, né? E isso me tocava muito, né?
Sim.
Depois, quando foi ali para os meus... Quando já estava em Toledo mesmo, né, lá na área rural, aí nós fomos à Aparecida do Norte, né? Isso foi em 79. Lá comecei meu processo de caminhada vocacional. E por acaso, lá em Aparecida do Norte, nós ficamos no Hotel São Luís, que nós somos de Romaria, né? Do Hotel São Luís, eu sempre falo pro pessoal lá em Aparecida, né? E do Hotel São Luís eu vi o Santíssimo Redentor lá embaixo, no seminário.
Ah, olha só.
Daí eu ficava olhando lá, a mãe sabia, né? Daí a mãe falou assim, você quer ir lá no seminário para conversar com aqueles padres? Falei, vamos.
Uhum.
Tinha 14 anos, eu acho.
Uhum.
E daí sempre aparece tudo cheio de curvas, você se perde nas curvas ali.
Sim, sim.
Chegamos na portaria do seminário lá do Santo Afonso e conversamos com o irmão, né? O irmão falou assim, mas você tem vocação mesmo, menino? É, um mineiro, né?
Uhum.
Daí falei, olha, eu acho que eu tenho, né? Eu queria fazer uma experiência. Daí me deu todos os dados, etc, tal, né? O endereço. E ali começou a minha caminhada vocacional, né? Só que daí ele me encaminhou para a província de Campo Grande, até para o padre Moacir Bossé, que ele é aqui de Miranda, né? Já é falecido. E aí eu fui para os redentoristas, daí eu fui entender o que era ser missionário redentorista, de fato, padre, que não parava, não ficava parado no lugar.
Uhum.
E nesse inteirinho, assim, desde muito criança, eu gostava muito da espiritualidade. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, é uma pessoa de muita fé. Então, ela me ensinou muito a questão da espiritualidade, né? Até eu já vi alguns comentários interessantes, né? Eu perguntava muito sobre Deus para ela, porque eu queria entender, né?
Sim.
Né? E é interessante, alguém esses dias atrás comentou, né? A teologia do pai, da mãe, da gente, não é diferente da teologia dogmática que nós temos, nós aprendemos nas faculdades, nas mestrado, doutorado, né? Interessante, eu falo até hoje, o que ela falava para mim, precisa explicar para mim, excelente, não mudou muito de toda essa minha caminhada, toda a minha vida, todo o trabalho, né?
Uhum.
Porque é uma pessoa de fé, uma pessoa que lia a Bíblia, semi-alfabeta, lia a Bíblia, né? E eu fui gostando disso, comecei a minha caminhada na igreja muito cedo, né? Com 12, 13 anos já estava na igreja, com 13 anos já coordenava grupo jovem, já estava na catequese, me envolvi muito. Assim sempre foi minha vida, né? Uma vida difícil para estudar. Né? A gente morava na roça, era longe, fiz ginásio, por exemplo, a gente fez ginásio, era 21 quilômetros, às vezes você ia de bicicleta, de cavalo, ia a pé, de ônibus, sempre foi muito complicado, o pai às vezes não gostava, tinha que trabalhar muito, né? Então, mas eu sempre tinha um objetivo na minha vida, né? E assim foi, fui para o seminário, fiquei 3 anos e meio, eu precisei de sair porque como a família era pobre, meu pai tinha um sítio, ele vendeu um sítio e tentou ir para o estado da Bahia, né? E não deu certo. Isso foi...
Seu pai era baiano?
Meu pai era da Bahia. Uhum. Ele era perto de Salvador, São Sebastião do Passé.
São Sebastião do Passé, conhecido ali.
É, então, daí não deu certo, ele ficou meio assim de dizer para nós, ó, não deu certo. Ele ficou meio com vergonha, porque o pai da gente, eles têm, tem a questão moral deles,
claro.
Que a gente não... Daí eu conversei bastante com o pai, vim de férias seminário, falei, pois é, meu filho, não está dando certo lá, não quero ir mais, eu acho que fiz uma bobagem, etc. Eu quero que você me ajude, né? Daí eu nunca me esqueço que eu saí do seminário e falei assim, agora é você que vai decidir. Daí eu peguei ele e fui lá para a Bahia, olhei e tudo, falei, de fato, pai, aqui não dá para trazer os irmãos não, né? Os irmãos todos novos, eram mais 6, né?
Sim.
Daí nós fomos para o Pará daí. Bela, ele gostou, eu gostei também, tinha várias pessoas amigas lá. Isso foi em 87, né? Lá nós compramos um pequeno sítio, compramos uma casa na cidade. Aí eu fui com eles para lá, fiquei até janeiro de 88. Daí eu voltei para cuidar da minha vocação. Lá não tinha telefone, não tinha correio, não tinha estrada, não tinha avião, não tinha nada. Era um deserto lá, né? E voltei para Toledo na cidade, na casa da minha tia, né? Aí comecei a trabalhar ali, aí foi onde começou a minha história, que eu sempre falo que eu fui caminhoneiro, né? Mas nesse período que eu de ser caminhoneiro, no objetivo não era ser caminhoneiro, eu trabalhava com construções de barracões pré-moldados, eu era montador.
Ei, moço, vamos construir muita igreja aqui, viu?
Eu era montador, né? Não oficial, né? Eu era ajudante, depois passei meu oficial, né?
Sim.
Então eu trabalhei muito pelo Brasil e eu percebi que aqueles igrejas me davam um bom dinheiro para me autossustentar no seminário novamente, né? E deu certo, graças a Deus. Aí voltei para a congregação, morei aqui dá um ano, fazer experiência vocacional novamente, daí fui morar em Curitiba, entrei na filosofia em 91 e daí não parei mais, né? Me ordenei em 99 e fui embora. Tanto que, na verdade, aparece aí a filosofia em São Paulo, né? Mas eu falei para o Fernando, eu fiz a filosofia, comecei em Curitiba, na PUC, fui na Federal e terminei na FAI em São Paulo.
Ah, tá bom. Então tem aí uma...
Por causa do processo formativo, né?
Sim, sim, claro, claro.
E lá em São Paulo foi a teologia no ITESP, né?
No ITESP. Bom, o senhor falou da espiritualidade redentorista, né? O Santíssimo Redentor. Essa espiritualidade, ela está... quais são as bases dessa espiritualidade? A gente conhece os redentoristas, né? São conhecidos mundialmente, aqui no Brasil, sobretudo por causa dos santuários, né?
Isso.
Também pelas missões, pelas santas missões, a gente conhece bastante, né? Eu, em alguns lugares que morei, né? Os redentoristas sempre passaram e deixaram essa marca das missões. Uhum. Mas em que consiste essa espiritualidade que lhe chamou tanta atenção?
A espiritualidade redentorista tem algo assim que me chamou muita atenção, eu gostei e adoro ser redentorista, né? Até para mim aceitar essa questão de ser bispo, episcopo, né? Foi difícil nesse sentido, né? Porque minha vida, eu aprendi a ser o que eu sou com os redentoristas desde os 14 anos, né?
Sim.
E sempre adorei, por isso que eu fui, sempre trabalhei bastante, gostei de trabalhar, né? Santo Afonso, ele fundou a congregação, o nosso fundador, em 1732. Mas antes ele foi advogado, como todos sabem, tanto que é o patrono dos advogados, um advogado muito, na época, muito responsável, excelente, com 17 anos, 18 anos, já era advogado formado, né? Respondeu muitas causas grandes na época chama Reino de Nápoles, né? Era Itália ainda, né? E depois, por uma decepção que ele teve, por uma defesa, que ele tinha certeza que ele estava certo, o juiz deu a causa a ganho para o outro lado, porque o juiz recebeu um soquinho, né?
Tá vendo que propina já existia naquela época.
Depois, quando mudou aquele rei, veio outro rei, daí a causa foi dada para aquele que Afonso falava que era verdadeiro, né? Interessante. Daí ele foi ser padre, diocesano em Nápoles, mas Nápoles tinha muitos padres, né? Aquela época da Itália, até hoje, tem essa questão de ter muitos padres, né?
Uhum.
Daí ele foi trabalhar mais nas periferias de Nápoles, né? Nas periferias de Nápoles. Estava com os lazarones, quer dizer, os pobres, os mendigos, né? Ele trabalha no hospital dos incuráveis, das doenças termináveis. E ali o reitor dele, que era dos diocesanos, falou assim: você tem que descansar, menino, você trabalha demais, etc. Aí falou assim: vai fazer um retiro, vai descansar. E ele foi para a Scala. A Scala eu tive lá ano passado, né? Então, um lugar assim muito bonito. Scala é Scala mesmo, você tem que escalar, porque é montanha, né? Cidade de 5 mil anos.
Nossa,
pequenininha.
Senhora.
Cidade de 5 mil anos, né? E lá, numa gruta, onde sempre o pessoal usava para fazer espiritualidade, etc., ele começou a ter inspiração para a fundação de uma congregação. Né? Daí ele procurou um bispo, que era muito famoso na época, Tanoia, né? E ali o Tanoia foi orientando ele, foi orientando. E nesse local de Scala, era um local muito pobre. Muito pobre, não tinha padres.
Uhum.
Os padres não iam lá, porque tinha que atravessar toda uma cadeia de montanhas enorme, que tinha estado, tinha nascido de... Né, escalar mesmo, né?
Sim.
E ali ele se encantou com aquilo, começou a trabalhar com aquele povo, era cabreiros, né? Cabreiros lá na Itália, era muito comum os cabreiros cuidarem de cabras, né? Para o leite, essas coisas, a carne, etc, né? Era muito, muito, muito forte isso, né? E ali então ele começou a trabalhar com aquele povo, gostou, e ali ele começou a idealizar a congregação do Santíssimo Redentor, né? E ali também foi entendendo a copiosa redenção na vida daquele povo, na vida dele, né? Tanto que o brasão da nossa congregação é copiosa redenção, né? E o lema nosso é evangelizar os pobres e por eles ser evangelizados. Então a vida de Santo Afonso começou...
Interessante, né? Evangelizar os pobres e por eles ser evangelizados.
Né?
Esse reconhecimento do que o pobre também pode oferecer na evangelização.
Sim, a gente,
né?
Sempre fala que a gente, às vezes eu de certa forma, eu brigo com isso, que às vezes acho que o pobre não sabe nada, não entende nada, etc. Não, o pobre tem muito a contribuir.
Claro, claro.
Só basta a gente dar oportunidade para ele, né? Porque muitas vezes fica na periferia da situação, da sociedade,
sim,
do mundo, né?
Uhum.
E acho que não tem condições, tem sim, né?
Bom, senhor, aqui tem uma pergunta, né? Já vou aproveitar que já estão mandando as perguntas, é do Diego Lima. Eu vou tentar simplificar. Ele fala sobre os ataques, né, que a família hoje tem sofrido, né? A violência, a partir da própria configuração política, um ataque à família, né, as grandes mídias. Ele fala também que as armas da defesa da família é a oração, né? Claro, o jejum, né? A esmola. Uhum. Aí ele cita o Manevite, a irmã, o Manevite, né? Como uma dessas armas que a igreja nos ofereceu, né? O que é que o senhor pensa sobre essa questão da família nesse momento, né? Já que as pessoas sabem que o senhor trabalhou com família já também, né? Com o ICC, né?
Eu já trabalhei com o ICC no Paraná, eu trabalhei com o MFC, fui diretor estadual do MFC no Paraná, né? Ah. 6 anos que eu trabalhei lá na paróquia Telêmaco Borba, né? Inclusive, sim. Como provincial, eles quiseram que eu continuasse, né?
Sim.
Mas depois de eleito disso,
o pessoal das equipes Nossa Senhora vai convidar o senhor para pregar o retiro deles esse ano. Eu falei, eu digo, olha, não sei se o bispo, né? Mas ele tem outras atividades, ele vai conseguir, mas de repente, né? Exatamente porque souberam da sua afinidade com a família.
Quando eu trabalhei em Ponta Porã, em Aquidauana, lá, a dificuldade da paróquia, eu cheguei aqui da Ana, a paróquia era muito simples, muito pobre, eu senti assim, mas puxa, mas essa igreja tem que ser mais forte, tem que ser mais vitalícia,
uhum.
Assim, tem que ser mais, tem que ter um... Né?
Uhum.
Daí começou aí, um casal chegou, chama Estácio e Marise, né, chegaram, e veio falar comigo, foi, tá aí, o começo do trabalho, né, e começamos com o ICC ali, né, foi para a diocese, foi um trabalho muito intenso. Daí hoje já está em Corumbá, na Diocese Corumbá.
Olha
já,
que
né?
coisa boa. Então ele pergunta sobre isso, o que é que o senhor acha, né, desse momento da família, né, e como realmente ajudar a família diante desses ataques que ele identificou que vem da política, da vida, da violência, né, às vezes até as incompreensões dentro da própria igreja, etc.
Eu sempre digo assim, que a família é o eixo de tudo, né? Tanto que eu nunca esqueço uma certa feita, que também trabalhei muito com a catequese, eu fui diretor espiritual do estado da catequese por um tempo, quando eu estava em Campo Grande, eu fui reitor do santuário de Campo Grande também, sim. Em 2008, né? E eu fui num encontro em Curitiba, chamado Sulão da Catequese, e me marcou muito a expressão, que nunca mais deixei de expressar, né? Família, berço de vida e fé. Né? E é uma grande verdade, porque tudo nasce da família. Eu, por exemplo.
Sim.
Né? Eu falo assim, sou padre hoje, sou redentorista e agora, né, assumindo um trabalho maior ainda, que é o episcopado, né? Mas tudo, toda a minha base está lá na família. Na minha família. Não tenho vergonha de dizer, não vou omitir, porque é verdade. Né? Se a minha família não tivesse dado uma boa educação, uma boa espiritualidade, uma boa orientação de ética, de moral, de respeito, de educação, né? E eu falo assim, eu costumo até dizer assim, eu tenho até medo de pensar o que eu seria, né, se eu não tivesse assumido a minha vocação junto com toda a oportunidade que minha família me deu, né? Tenho até medo de pensar quem que eu era, né? Porque às vezes você não consegue ver outro caminho mais, né? E a família era muito importante na comunidade, por exemplo, na igreja, né? A família é essencial. O Papa João Paulo II, o saudoso São João Paulo II, né, ele dizia, né, que a família é a igreja doméstica.
Doméstica, isso.
Né? Se a igreja doméstica vai bem, a igreja maior, né, a comunidade, a paróquia, a catedral, a diocese, com certeza irá bem.
A sociedade toda.
A sociedade, né? Agora, se a igreja doméstica não vai bem, não adianta a igreja, a comunidade, a sociedade. Só que isso, eu digo assim, dentro da sociedade há uma certa incompreensão dessas coisas, porque há muitas coisas que atacam a família no sentido de querer destruir. Né? Porque o mal existe em tudo quanto é canto, né? Então,
exato.
E às vezes a gente não consegue entender que esse comportamento ele acaba sendo maligno. É um mal para nós mesmos, para mim, como redentorista, como padre, né? como bispo, é um mal para mim mesmo, né? Então a gente tem que ter esse olhar muito clínico para o zelo das famílias, né? Incentivar, animar, cuidar, né? Estar junto com elas, né? Para poder elas terem força e, com certeza, a resposta dela é junto da igreja, da sociedade, na responsabilidade, no respeito, na educação, em tudo, vai florescer.
Bom, senhor, em relação ao seu próprio lema de ordenação episcopal, né? Estava olhando antes de ontem para escrever alguma coisa, né? E fiquei pensando o que significaria, né? Ousei interpretar, né? Mas gostaria que o senhor dissesse, o senhor escolheu João 2:5, né?
Isso.
Né? Fazer tudo o que ele vos disser, das bodas de Caná.
Isso,
né?
Isso.
O que no seu coração surgiu quando o senhor escolheu esse lema?
Maria sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida, Nossa Senhora, né? Tanto que a minha mãe fala que quando eu nasci eu era muito doente, não era para estar vivo. Eu fui desenganado de um médico duas vezes. Pode levar para casa, é para morrer. Nem entre o primeiro e o segundo ano, minha mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito comigo, né?
Sim.
Então, ela sempre falava, minha mãe sempre contou, tem muita fé em Nossa Senhora, ela até fala, eu entreguei você para Nossa Senhora.
Uhum.
Né? Eu deixei que ela cuidasse de você, porque eu não tinha mais energia, não tinha mais, fui lá no meio do mato, lá, não tinha médico, não tinha nada, tudo longe. É, quantas vezes minha mãe atravessou picadas à noite, me levando para arrumar cuidados, porque não tinha solução, né? Então, isso foi muito marcando a minha vida. Depois que ela falou, né? Mas eu, desde muito novo, fui assim, tendo muita devoção. Assim, primeiro, ficar nos terços que a gente rezava, na roça, né?
Sim.
Nas famílias ali, etc. Né? Então, começou por ali, né? E nós, redentoristas, depois fui aprendendo mais ainda, nós, redentoristas, nós temos a Perpétuo Socorro, né? Como nossa padroeira, né? Então, isso também ajuda
mais.
Aliás,
como um ícone, que eu, teve um padre que pregou aqui um retiro para nós, um redentorista. Ele era estrangeiro, não sei se ele era alemão ou americano, acho que era um provincial que ele pregou um retiro para nós
americano.
Aqui.
É, o Padre Lourenço?
Eu acho que sim. E ele explicou para a gente, eu fiquei encantado.
É.
Não, eu vi, achava bonito, mas não sabia o que era.
É,
né?
Existe uma riqueza muito grande ali, né? Então, isso foi sempre aprofundando a minha vida, né? Então, vejo assim, eu sempre falo assim, Nossa Senhora me guiou muito e me guia, né? Daí a minha eu conversei com a minha mãe, eu falo assim, vem interessante, né, mãe? Nos lugares que trabalhei, praticamente todas as paróquias, eu vim para Ponta Porã, São José. Fui ser pároco aqui da ONU, Imaculada Conceição. Fui ser reitor em Campo Grande, Perpétuo Socorro. Fui ser pároco em Telêmaco Borba, Nossa Senhora de Fátima. Né?
Sim.
Aí foi provincial, né? Quando eu fui nomeado para Diocese de Dourados, eu até achava que era Imaculada Conceição por causa da catedral, né?
Catedral,
Imaculada Conceição. Daí a mãe falou assim, viu como Maria roteia a sua vida?
Falei,
é minha protetora, né?
Exato.
Então, quando foi veio o lema, né? Então, eu pensei bastante assim, qual o lema que eu vou colocar, né? Eu pensei assim, eu sempre gostei muito dessa expressão de Nossa Senhora. E sempre quando tenho a oportunidade de falar desse evangelho, eu falo muito, né? Eu falo, nós católicos, nós temos uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Até me lembro que alguns anos atrás, a pessoa falou, padre, mas que bom que o senhor esclareceu para mim, que às vezes até mesmo os evangelhos nos criticam, porque a gente adora Nossa Senhora, a gente adora Nossa Senhora. Eu falei, não, a gente adora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nossa Senhora a gente venera. A gente tem aquele carinho por ela, aquele respeito, porque ela significa muito para a nossa vida, né? Ela é um exemplo de vida muito grande, desde a sua... Eu falo, desde o seu nascimento, a sua história, a sua vida, mesmo a sua simplicidade, a coragem de acolher o projeto de Deus na vida dela, para o mundo, né? Então, a expressão dela, fazei o que ele vos disser, é muito profundo. Ela está o tempo inteiro dizendo para nós que ela não é o centro. É o Filho, é Jesus, o Salvador, o Redentor, que é o centro. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Não é a mim que vocês têm que olhar. Pode até pedir para mim, mas eu vou pedir para ele, né? Então, por isso, vem daí, junta as duas coisas. Maria falando do Filho, de Jesus, que é o nosso Salvador. Então, confluiu as duas pessoas importantes nas nossas vidas enquanto cristãos católicos, né?
Muito bem. Monsenhor, nós vamos fazer um breve intervalo agora, né? Porque senão os aí não pagam as contas, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Para você que está nos acompanhando, aqui já deixo um abraço para a Savana, que está na escuta, para a Ana Paula, também para o Jones Fack. Um abraço também ao Jones, que perdeu o avô essa semana, né? O seu Michel, um amigo com 92 anos, que faleceu esses dias, né? Quando estava aqui em Dourado, sempre ia na catedral. Engraçado, Osair, que a filha dele faleceu tem uns 2 anos, ele ia na catedral devolver o dízimo dela. Pois é, agora está com a filha lá no céu, né? Então, deixamos um abraço para vocês, para todos os outros que estão sintonizados. E gostaríamos de lembrar, né, que hoje parece que o dia vai ser todo de chuva. Então, a catedral vai ser preparada para que a ordenação aconteça dentro. No entanto, tem uma estrutura fora já, com telões, com som. Como nós estávamos chamando a atenção, você pode levar o seu guarda-chuva. A catedral vai caber mais de 1.000 pessoas, o salão também. O salão também estará preparado para receber as pessoas, com telões também, com som, para que todos acompanhem. E fora, nós deixaremos um telão também para aqueles que tiverem com guarda-chuva poderem acompanhar. Esperamos que a chuva não seja tão forte, né? Mas Certamente um número expressivo de pessoas pode participar sem medo, que a estrutura será montada para que você possa acompanhar tudo e depois no final possa saudar o Monsenhor Henrique que está aqui e à noite, Tom Henrique, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.